Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e hoje o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530. E vamos continuar em onda curta em 13.630, 17.655. Estamos, claro, está na internet. A nossa morada é www.voaportugues.com. No Facebook, para os internautas nos seguirem e porem questões, VOA Português. E os ouvintes que nos quiserem mandar uma questão pelo WhatsApp, podem fazê-lo também pelo 1908-652-4584. Não vale telefonar, não podemos atender, mas podem mandar mensagens pelo WhatsApp. Vou repetir o número 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só, vamos ter o convidado, que é Albino Paquisse. Ele é professor de Filosofia do Direito, também comentador, e, portanto, vamos ter aqui a oportunidade de discutir a atual situação em Angola com o doutor Albino Paquisse, professor de Filosofia do Direito. Antes de passarmos, portanto, ao doutor Paquisse, vamos ver as notícias a esta hora, e eu vou começar com a notícia que nos chega de Moçambique e leva-se para 16 o número de mortos registados no ataque de um grupo armado à vila moçambicana de Mocimboa da Praia, no norte do país. Entre os mortos, contam-se dois polícias. A imprensa moçambicana atribui o ataque a uma ramificação do grupo radical islâmico Al-Shabaab.
O presidente angolano João Lourenço exonerou hoje o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, nomeado há uma semana para aquelas funções, por António Rodrigues Afonso Paulo não ter comparecido à tomada de posse. Quero corrigir, ele exonerou ontem. Não foram adiantados motivos para essa substituição, mas alguma empresa privada angolana noticiou nos últimos dias que António Rodrigues Paulo estava fora do país a quando da nomeação para o cargo de ministro e de que não teria sido consultado para o efeito.
A tempestade tropical Nate causou já mais de 20 mortos na América Central e deverá atingir a costa dos Estados Unidos com a força de um furacão. O estado de emergência foi já declarado em partes da Flórida e na cidade de Nova Orleans.
A campanha internacional para abolir as armas nucleares ICAN venceu o Prémio Nobel da Paz este ano. Ao anunciar o prémio, o Comitê Nobel da Noruega disse que o risco do uso de armas nucleares é agora maior do que tem sido há muitos anos.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só, da Voz da América. Hoje vamos ter aqui connosco o doutor Albino Paquisse, professor de Filosofia de Direito. Doutor Paquisse, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, João Santa Rita, perfeitamente.
Oh, e você também está a chegar em ótimas condições, isso é sempre bom de saber.
Muito obrigado.
Vamos ver se continuamos assim toda a hora, porque às vezes isto à distância longa, a chamada cai, mas de qualquer maneira, se cair, nós voltamos a tentar a telefonar-lhe. Olha, doutor Paquisse, nós temos uma hora à nossa frente, mas eu gosto sempre de começar este programa com uma pergunta ao convidado, vamos lá, para lançar a discussão. E a pergunta que eu lhe queria fazer é a seguinte. Outro dia estava a falar com um cidadão angolano sobre a formação do novo governo de João Lourenço e eu perguntei-lhe qual era a opinião dele e ele disse-me, é mais do mesmo. O que é que você acha?
Na verdade, os angolanos estão todos a dizer que é mais do mesmo, mas o que acontece, João Santa Rita, como sabe, nós temos novamente um governo do MPLA.
Sim.
E sendo um governo do MPLA, nós não poderíamos não ter o mais do mesmo. Mas claro, o que acontece é que a nossa Constituição reza que os ministros e todos os outros que vêm depois do presidente são auxiliares, ou seja, o presidente é o titular do poder executivo. E, portanto, todas as orientações, ou seja, todo o trabalho que é executado pelos ministros e pelos secretários e pelos diretores, digamos assim, inclusive pelos governadores, dimana daquilo que é o exercício do presidente porque é titular do Poder Executivo e, portanto, mudou-se aqui uma peça bastante importante naquilo que é o xadrez político em Angola, com a saída do presidente José Eduardo Santos. Uhum. Aliás, uma transição que se faz bem aqui no contexto africano, como muitos devem saber. E o debate está aceso, mas a verdade é que nos parece a nós, não é, que temos estado a comentar e a refletir muito seriamente sobre esta questão do nosso novo governo, nos parece muito claramente que João Lourenço vai fazer uma diferença muito grande, porque nós não acreditamos que os ministros continuem a agir como agiram quando, portanto, estiveram a auxiliar o presidente José Eduardo Santos. De alguma maneira, nós gostaríamos de ver mais alterações, mas sendo que, por exemplo, a nível da energia, a nível dos transportes, a nível da construção, o próprio governo do MPLA, durante o último mandato, esteve a fazer obras e agora não se terminou muita coisa no país, nos parece que o que há aqui é uma continuidade, mas que efetivamente é uma continuidade que vai trazer algumas mudanças. Pelo menos queremos dar os primeiros 100 dias o benefício da dúvida a João Lourenço para que efetivamente faça diferente. E parece que vai fazendo diferente, João Santarém.
Muito bem, doutor. Olha, nós já temos ouvintes em linha. Eu vou começar pelo ouvinte Quinito Brigadeiro, da Lunda Norte. Senhor Quinito, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Sim, senhor Quinito. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado.
Sim, a pergunta que eu tenho para o doutor. Será que o nosso presidente João Lourenço vai conseguir trabalhar sem as ordens do presidente, se Santos, José Eduardo Santos?
Muito bem. Boa pergunta, boa pergunta, doutor. Isto é uma questão que tem vindo muito ao de cima, não é?
Exatamente. João Santa Rita e Quinito, meu amigo Quinito, muito boa tarde mais uma vez. O que acontece, na verdade, é que João Santa Rita e Quinito, nós também temos, muitos têm estado a refletir à volta da permanência do presidente José Eduardo Santos a nível, ou seja, à frente do partido MPLA. E, portanto, tudo o que se tem feito, inclusive muitos comentadores têm, de facto, proposto que o presidente José Eduardo Santos, que parece que vai convocar em dezembro um congresso extraordinário para fevereiro, talvez deixe já a presidência. Mas depois há uma outra força de comentadores que diz que é importante que o presidente José Eduardo Santos permaneça à frente da presidência do partido, porque efetivamente vai ajudar e vai fazer com que João Lourenço tanto tenha o respeito, granjeie o respeito tanto de todos os seus militantes, porque, como nós sabemos, o presidente José Eduardo Santos ficou a nível, ou seja, à frente do partido e do país, portanto, 38 anos, ou seja, é muito tempo. E, portanto, há muita gente que respeita mais o presidente José Eduardo Santos e, de alguma maneira, não tem tanto respeito assim por João Lourenço. Portanto, a permanência dele à frente do partido vai fazer com que esta passagem de poder se faça tranquilamente, mas também depois surge essa questão se vai, de facto, João Lourenço governar com a sua própria cabeça. A verdade é que João Lourenço tem mais de 50 anos, e aqui é o nosso grande benefício que nós queremos dar. João Lourenço tem mais de 50 anos, é adulto, e pensamos que ele próprio, porque ele fez campanha, ele apresentou a sua própria cabeça nesta matéria. Se João Lourenço não fizer diferente e seguir as orientações do presidente Eduardo Santos, portanto, é a sua própria cabeça que vai estar a prémio. E nós não acreditamos, muitos dos comentadores não acreditam que João Lourenço se deixe guiar por essas orientações superiores quando ele próprio devia fazer diferente.
Muito bem. Senhor Quinito, ainda está em linha?
Sim, estou em linha.
Não sei se tem mais alguma pergunta.
Eu acho que no governo, o novo governo, eu acho que não houve exonerações, eu acho que houve só trocas de pasta. O ministro do Turismo foi para Moxico como governador. O governador do Moxico veio para o ministro dos Anticombatentes. Eu acho que não há novidade nenhuma. O mesmo governo do José Eduardo Santos é que tem mais no João Lourenço.
Muito bem.
Eu queria que houvesse outro tipo de governo, mas eu acho que é o mesmo governo. Pronto. Só troca de pastas.
Muito obrigado. Era o Sr. Quinito Brigadeiro, na Lunda Norte. Doutor, você já falou um pouco sobre esta questão. Eu vou aqui agora ao Álvaro Lugero de Andrade. Álvaro, não sei se já aí nas redes sociais...
Temos poucos. Há praticamente da Aralô, de Luanda, do Uambo, de Portugal. Alguém faz um comentário, não sei se Albino Paquissi gostaria de comentar, mas ele pergunta como é que se pode exonerar alguém que não tomou posse em relação ao facto do ministro que foi exonerado ontem pelo presidente angolano. Mas é mais um comentário. É mais um comentário que faz e que alegra-nos nesta sexta-feira.
É interessante. Na verdade, trata-se do ministro António Rodrigues Afonso Paulo, que naturalmente tinha sido indicado para o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Portanto, não assumiu, não tomou posse, na verdade. Mas pronto, a verdade é que ele consta do Diário da República e, portanto, essa exoneração tem mesmo só que ver com aspectos legais, porque o nome de António Rodrigues Afonso Paulo tanto vinha, tanto no Diário da República, tanto como ministro. Mas a verdade o que se diz é que começa a ser interessante nós os angolanos percebermos que efetivamente alguém é nomeado para ministro e não comparece, ou seja, não toma posse. No tempo de Zé Eduardo Santos isso não acontecia, ou seja, começa a ver, da nossa parte, essencialmente fazemos estas análises, começa a ver esta como que rotura, ou seja, mesmo dentro do próprio MPLA, existem aqui, naturalmente, várias tendências que começam, digamos assim, há como que uma separação das águas, o que é muito interessante para a nossa política, porque faz com este não comparecimento, portanto, na tomada de posse, faz com que as pessoas ganhem outra maturidade. E, no fundo, pronto, penso eu, e aliás ouvi vários comentaristas hoje de manhã aqui das nossas rádios, que esta exoneração foi mesmo só para efeitos legais, porque o nome de António Rodrigues Afonso Paulo constava no Diário da República e, portanto, era preciso que fosse exonerado legalmente.
Pois, está bem. Vá lá, é um retirar da nomeação.
É um retirar da nomeação, exatamente.
Pronto, e agora vamos para o Sr. Andrade, em Benguela. Sr. Andrade, está-me a ouvir?
Estou em linha.
Faça favor, Sr. Andrade.
Ok, obrigado, nosso convidado. Eu trago aqui dois pontos.
Sim, faça favor.
O primeiro pergunto é o processo de direito. Como é que veja a situação de Angola? O novo presidente eleito pela CNE e tribunal não é pelo povo, porque o voto do povo não dirigia a ele. Ele já começou com o comportamento dele. Sobretudo a situação de Benguela, município de Bocone, Montebello, a polícia disparou contra os indefesos e até agora o direito a assinar aqui em Angola, ninguém que apareceu, até ainda o mais caricato está, o comandante da polícia municipal dizia que o povo na área do Etenda de em nenhuma altura que a polícia disparou contra os indefesos, eu estou a mentir e Deus vai estar me ouvir.
E qual é a segunda pergunta?
A segunda pergunta, como é que veja a seu professor? Aqui em Angola temos muitos professores universitários. Por que esse presidente eleito pela CNE e o Tribunal Constitucional está a contratar mais cubanos para Angola? Será que os professores angolanos aqui não servem?
Muito bem. Era o Sr. Andrade em Benguela. Doutor, portanto, aqui temos duas perguntas. Vá lá, a primeira é sobre a situação das leis em Angola, a situação do direito, e a segunda sobre esta contratação de estrangeiros, que aliás tem uma outra vertente, que é esta questão da Sonangol, não é? Portanto, não é só os professores cubanos. Bem, mas vamos começar pela primeira, a situação dos direitos, não é?
Pois, amigo Andrade, Benguela, muito boa tarde, Benguela. Bem, o novo presidente, o Andrade diz que o novo presidente foi eleito pela CNE e pelo Tribunal Constitucional. Ou seja, houve aqui um grande debate a quando da divulgação dos resultados e a oposição, essencialmente a UNIT e a Casa C, se bateram no sentido de pedir ao Tribunal Constitucional, de facto, que os votos fossem revistos, porque efetivamente, e nós tivemos, e aqui é preciso dar a mão à palmatória e dizer que a nossa CNE não agiu de boa fé, não agiu de boa fé. A nossa CNE não agiu de boa fé, é preciso dizê-lo com muita clareza, e o Tribunal Constitucional também não agiu de boa fé, porque o Tribunal cingiu-se muito mais no direito e esqueceu as questões de justiça. E, portanto, se o direito deve perseguir a justiça, pensamos nós, não é? Pensamos nós que, efetivamente, os pedidos feitos pelos partidos políticos não deviam nunca ser inviabilizados ou então serem considerados extemporâneos como foram tratados pelo Tribunal Constitucional. Mas esta é uma questão que está ultrapassada. Entendemos que, de facto, o mais importante neste preciso momento momento, amigo Andrade e naturalmente João Santa Rita, é que no nosso país conseguimos manter a paz. Ou seja, os próprios angolanos tiveram uma votação, o povo teve uma votação muito exemplar e os políticos não se entenderam. A CNE apareceu muito rapidamente a divulgar resultados que não tinha. Eram resultados, de alguma maneira, considerados naturalmente, considerados pelos partidos políticos como resultados forjados. Mas aqui, mais uma vez, os partidos na oposição engoliram sapo. E penso que foi um engolir que, de alguma maneira, depois se reverteu no não aparecimento dos partidos políticos na tomada de posse de João Lourenço. E, tanto, e aqui uma fricção que, de alguma forma, é boa para a nossa política. Mas o direito vai, naturalmente, dando os seus primeiros passos, porque é difícil nós considerarmos ainda o nosso país como um Estado democrático de direito, porque ainda, e percebe-se que algumas pessoas parecem estar acima da lei, o que vai se corrigindo aos poucos. A outra questão que coloca o nosso estimado Andrade tem muito que ver com a contratação dos professores cubanos. Eu não vou me referir muito a essa questão do Bocoyo, porque isto depois nos levaria muito tempo, teríamos aqui que falar dos direitos humanos e em relação aos direitos humanos nós há uma passagem que diz que nós ainda estamos no inferno, quer dizer, nós estamos nem no purgatório, quando se está no purgatório vai-se para o paraíso, quer dizer, nós ainda estamos no inferno e vamos fazendo para que sejamos no purgatório para então termos aqui direitos respeitados. Com relação à contratação dos cubanos, o Ministério do Ensino Superior teve há tempos, ou seja, antes das eleições, teve alguém que esteve a interinar, portanto não era ministro, e é nas vestes naturalmente deste ministro interino, que não era ministro, naturalmente, estava a interinar o cargo, estava a fazer as vezes, que se assinaram estes protocolos de gastar mais 50 milhões de dólares para então contratarmos mais cubanos que vão ficar até dezembro. O que, na verdade, nós estamos todos a reagir, e aliás o Ministério do Ensino Superior já reagiu, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior já reagiu à volta disto. Não é possível que nós contratemos, nós estamos em outubro, no dia 6 de outubro, e vamos contratar professores cubanos para gastarmos 50 milhões de dólares para os cubanos ficarem até dezembro. São 3 meses. É muito dinheiro para se gastar. Portanto, penso que está a se negociar a ver se os cubanos vêm ou não, porque, entretanto, temos uma nova ministra do Ensino Superior e ela, efetivamente, a doutora, portanto, Maria do Rosário Bragança Sambo, que é a nova ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, ela tem esse dossiê em mão e talvez pondere a possibilidade dos cubanos virem ou não. Todos nós pensamos que é um absurdo gastarmos 50 milhões de dólares para contratarmos cubanos para 3 meses.
Muito bem. Álvaro Lugero de Andrade, parece que já há gente nas redes sociais.
Temos um comentário da Isabel Santos, não é Isabel dos Santos, é Isabel Santos apenas, Isabel Santos, sem dúvida, que diz que os técnicos cubanos são explorados pelo governo cubano, a quando as contratações recebem a miséria em relação ao que o governo cubano recebe do país que os contrata. Isto é um comentário. Domingo Francisco Afonso diz, como se alguém dissesse que vai afundar um submarino, é tudo loucura neste país. Também o Brent André Boeia Sambo, da Ucrânia. A questão é a seguinte: o que a nova governação do país fará de novo no concernente ao compadrio das instituições do Estado? Portanto, são esses os comentários que nós temos aqui. Comentários e de perguntas.
Sim. Doutor, o que é que acha isso? Portanto, esta questão da, vá lá, o que este ouvinte ou este internauta chama de compadrio, isso é um grande problema aí?
Este é um grande problema os intelectuais cá se batem muito por isso, mas há um adágio latino que muita gente conhece que diz primum viver deinde filosofar. Ou seja, nós em Angola estamos numa fase onde as pessoas preocupam-se muito com as questões básicas, as questões de barriga, ou seja, o que comer. E, portanto, porque estamos nesta fase de procurar o que comer, as pessoas não querem muito falar de política. E, portanto, e mesmo os grandes intelectuais que nós consideramos, por exemplo, quando estamos numa sala de aula, têm medo de dizer a verdade quando estão na comunicação social, porque podem perder o seu pão. E
exato,
o compadrio tem sido, naturalmente, o compadrio aliado àquilo que é a corrupção, tem sido um grande problema do nosso país. Me parece perfeitamente que é muito bem, esse comentário do ouvinte é muito bem-vindo. Os cubanos são, de facto, explorados e há aqui uma agência chamada Antrax, que faz esse contrato com os cubanos e depois dá um dinheiro de miséria aos cubanos. Ou seja, há ali corredores onde ficam estes
aí dividendos de dinheiro. Portanto, eu penso que houve essa necessidade de se assinar, por exemplo, um contrato de 50 milhões de dólares, porque alguém certamente já ficou com alguma mixa, como se chama aqui, com alguma gasosa. Né?
Sim, sim.
Mas a verdade é que o compadrio tem dado cabo daquilo que sim. é a nossa realidade social no nosso país.
Olha, eu posso só acrescentar aqui uma coisa muito rapidamente. Estava a ler esta semana uma reportagem num dos jornais americanos, não me lembro se era o Washington Post ou o New York Times, que dizia que professores médicos cubanos enviados para o Brasil estão em revolta, porque eles dizem que recebem, acho que era 25% daquilo que é pago ao governo cubano, e eles, portanto, acho que alguns deles foram mesmo a tribunal no Brasil para exigir que isso fosse modificado. Não sei como é que vai ficar a situação, mas de qualquer maneira...
É prático, normal. Também em Cabo Verde também acontece assim. Sim. Geralmente é assim. Por isso são contratos com uma empresa. Paga-se a empresa, emprega. Então a empresa é que paga, é que paga os técnicos. Eu me lembro em Cabo Verde, os médicos tinham casa e tinham $100 para comer. Muito e o bem. Resto ficava com o governo cubano.
Pois. Bem, então vamos já para um outro ouvinte. Este ouvinte é o ouvinte José Xinguela. E este está na capital. Senhor Xinguela, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Xinguela. Se tiver uma pergunta, um comentário, o microfone é seu.
Sim, muito boa noite. A primeira coisa, Sr. Jornalista.
Muito obrigado.
E a senhora convidado, muito boa noite.
Muito boa noite, Sr. Zé.
Enfim, eu porque tenho algumas perguntas. As outras já o ouvinte já acabou de perguntar, mas eu só quero perguntar duas.
Faça favor.
Então, a primeira, só quero perguntar, então, o presidente eleito para ser nomeado pelo povo angolano dizia que vai governar com todos, mas a minha pergunta consiste no seguinte, então, quantos da oposição que estão ou que estão a exercer a função de um dos ministérios, ele vai trabalhar com todos.
Uhum.
E para o outro, seria ele que vai lutar.
Eu não
ouvi
a primeira pergunta, quer dizer.
A primeira pergunta foi que, portanto, o novo presidente disse que iria governar com todos, mas não há ninguém da oposição no governo.
E
E a segunda pergunta?
Sim, a segunda pergunta dizia que ele vai lutar contra a corrupção.
Sim.
Será que ele esqueceu os giradores, vileiras, que ele ofereceu ao povo angolano para comprar os votos?
Muito
ele
bem.
Esqueceu.
Muito bem.
Então, eu quero dizer que para combater essa situação, eu tenho que começar no topo, naquele que ele colocou como presidente eleito, quando ele não ouvi. Votou.
Muito bem.
E aos direitos humanos, então, qual é a razão de um gatilho que rouba uma galinha, vai ser julgado, mas que rouba o banco, ainda tem a liberdade de viver nesse país, mas nunca vai ser chamado a um dos tribunais. Essa é a minha terceira pergunta.
Muito bem, era o senhor José. Muito
obrigado. Ao senhor jornalista, quero lhe dizer que aqui no nosso país tem uma justiça muito contrária, que quando este ganha, que vai ocupar, tem que ser outra pessoa.
Muito bem.
Este que faz o concurso, que vai trabalhar, tem que ser outra pessoa. Será que no nosso país é a mesma situação que vive?
Muito bem, obrigado. Era o senhor José Xinguela, em Luanda. Doutor, esta coisa do trabalhar em conjunto, portanto, que vai trabalhar com todos, queria dizer, e também esta questão da oferta das geleiras e dos geradores durante as eleições, há dois aspectos que vale a pena levantar, não é?
Pois, vale a pena levantar, porque eu penso que de alguma maneira... pareceu que se estava a comprar votos. Mas a questão é, João Lourenço, quando diz que vai trabalhar com todos, não significa dizer que vai trabalhar com a oposição, ou seja, não é?
Sim, sim.
Quer dizer, o MPLA não tem necessidade, e isso nós temos que ter muito claro, o MPLA não tem necessidade, por aquilo que foram os votos que advieram, portanto, das eleições, que são bastante discutíveis, não é? Mas já foram feitas e, portanto, foram validadas pelo Tribunal Constitucional,
Por aquilo que foram os dados das eleições, o MPLA não tem necessidade de fazer coligação, portanto, né? Ou seja, nós estamos em Portugal, portanto, em Portugal o PS fez coligação com a esquerda, com outros partidos, portanto, mas cá em Angola não havia essa necessidade.
Era a geringonça, não é? Era a geringonça, não é?
Era a geringonça, Mas aqui, o presidente da Casa Sé, o Abel Chivukuvuku, disse que seria uma geringonça tropical, mas ainda não aconteceu essa geringonça tropical. E, aliás, é preciso dizer com muita clareza que a nossa oposição, os nossos partidos na oposição, perderam muito tempo, ou seja, eles pensaram muito tarde na união, na sua união. Tiveram uma conferência o ano passado, o ano antepassado, mas isso depois não vingou, ou seja, se a oposição se tivesse unido, talvez a luta fosse mais reunida. Mas ele, quando diz que vai governar com todos, não significa governar com a oposição. Então, me parece que nesta matéria não há muito o que se discutir. Agora, a grande questão é a luta contra a corrupção. Essa vai ser muito difícil. Essa luta contra a corrupção vai ser muito difícil. Porque, sejamos muito claros, irmão José Tchingula e João Santa Rita, quer dizer, combater a corrupção significa combater algumas pessoas que estão, portanto, no próprio partido. Ou seja, João Lourenço tem que se voltar contra o próprio partido. Aliás, a coisa de dias, eu fiz uma publicação no Facebook contra isso mesmo. Nós, no país, temos gravíssimos problemas. Enquanto, por exemplo, em Portugal, em 1974, em abril de 1974, aconteceu que os generais tomaram o poder e depois, imediatamente, tão logo a coisa estivesse tranquila, devolveram o poder aos políticos e os políticos fizeram a política. Cá no nosso país funciona completamente o contrário.
Sim, sim.
Ou seja, neste momento, quem manda no nosso país são os generais. Uhum. Os generais mandam no nosso país. Uhum. Ou seja, os generais fazem os dividendos todos. Portanto, ou seja, ainda bem que nós temos um presidente general, mas para todos os efeitos deverá pôr na linha todos os outros generais. É começar por aí. Porque, na verdade, os dinheiros e todo o labirinto, aliás, como digo no post do Facebook, o labirinto da corrupção está feito por gente que manda neste país. Portanto, terminar com a corrupção significa fechar as torneiras a essa gente. E como é que João Lourenço vai fazer isso, se não estar contra o próprio partido?
Muito
estamos
bem.
À espera que consiga fazer, estamos à espera que as peças mudem, haja um jogo de cadeiras no sentido de trazer gente nova, aquela gente que não está viciada na corrupção, mas isto é um processo que nós estamos à espera e perceber como é que se vai fazer. Não sabemos muito como.
Muito
falou
bem.
Aqui, depois, na última questão, o irmão José Tchingula, sobre aqueles que roubaram os bancos. Nós aqui temos uma grande questão, que é, por exemplo, o banco BTC, o Banco do Estado, que praticamente ia falindo porque tem um crédito mal parado, e quando nós vamos ver a lista das pessoas que estão neste crédito mal parado, são todas pessoas ligadas ao aparelho do Estado, muitas delas com ligações cunhadas, tios, primos, ou seja, é tudo ali da entorragem do partido no poder.
Sim.
Como terminar com isso? Penso que vai, sim, senhor, fazer, é um processo, nós queremos acreditar, inclusive, agora, na tomada de posse dos novos governantes, houve uma coisa inédita, que é um juramento de combater a corrupção e o nepotismo no país. Os ministros e aqueles que tomaram posse fizeram esse juramento. Nós vamos acreditar que o MPLA tenha, de facto, vontade de fazer isso. Porque se não fizer isso, não tem mais 10 anos ou 15 anos no poder, porque já se percebeu que o próprio povo não está satisfeito com o partido. Esta é a grande verdade. Agora, o que dizer? Não tenho grandes soluções. Essa é a resposta que venho a dar às questões que foram colocadas pelo irmão José Tchingula.
Muito bem. Olha, doutora, eu vou dar aqui o microfone ao Álvaro Lugero de Andrade. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas de qualquer maneira, Álvaro, talvez haja aí um comentário ou uma pergunta que depois o doutor possa responder.
Depois do intervalo.
Exatamente.
E só lhe dizer algo, Albino Paquissa, que cuidado com o telefone na orelha, que está a bater, então sentimos um clique, 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 é quando bate o telefone na sua orelha e corta de vez em quando. Afasta um pouquinho mais.
Ah, não, estou com auricular.
Então cuidado se é o microfone. Está a tocar, a fazer um clique de vez em quando. Mas quando os comentários que o João pediu, há dois aqui interessantes. Um diz, o Domingos Francisco Afonso diz que eventualmente o ministro fez um protesto ao não participar na sua posse. Se foi um protesto, está registado este ato. E o Sangue Wet diz combater o seu próprio partido, isso é meter a corda no pescoço e nunca o vai fazer. Comentários dos nossos internautas.
Bem, olhe, doutor, eu vou deixar que você talvez comente isso agora depois do, deste pequeno intervalo que eu tenho que dar. Portanto, não desliga.
Tranquilo, está bem.
Eu tenho aqui já mais um ouvinte em linha e eu vou pedir a este ouvinte que já está à espera há algum tempo no Coando com o Banco para continuar em linha, mas eu vou recordar que a partir das 18 horas nós estamos no ar em 1530, em onda média, e estamos também em onda curta em 13.630, 17.655. Continuamos, claro está, na internet, no voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e também pode utilizar o WhatsApp com 1908-652-4584. Continue connosco, continue com o Dr. Albino Paquissi, no Angola Fala Só. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Este é o Angola Fala Só, entramos agora na segunda meia hora e agora estamos a transmitir em onda média, 1530. Eu sei que há ouvintes que nos sintonizam só a partir da onda média, quando entramos em onda média, às 18 horas, hora de Luanda. Portanto, eu vou recordar que hoje temos connosco o Dr. Albino Paquissi, professor de Filosofia de Direito, e estamos aqui a ter uma discussão bem elucidativa e bem animada sobre a situação política em Angola. Mas eu, antes de passarmos outra vez ao doutor, eu quero recordar que dentro de meia hora também a Voz da América continua com a sua programação normal e hoje vamos ter aqui várias reportagens sobre Moçambique. Houve um ataque no norte do país, na cidade de Mocimboa da Praia, aparentemente. Há notícias de que terão sido radicais islâmicos, não temos ainda bem a certeza. Vamos também falar do assassinato do presidente da Câmara de Nampula. São acontecimentos que não estão relacionados. Portanto, não se esqueça, daqui a meia hora, se quiser continuar a ouvir a Voz da América, pois continuamos com a nossa programação normal. Dr. Paquissi, continua em linha, não é verdade?
Continuo, sim, senhor, João Santa Rita.
E está a chegar otimamente, isto é uma boa surpresa. Nas últimas semanas temos tido algumas dificuldades. Doutor, não sei se quer comentar, você já falou sobre isso, mas não sei se quer comentar aquele comentário de um ouvinte, um internauta, que disse que...
Falou sobre combater o próprio partido, não é?
Sim, e que isso seria meter a corda ao pescoço.
Pois, a grande questão que se coloca, de facto, sim, mas muito rapidamente, a grande questão que se coloca hoje é que, por exemplo, o presidente Eduardo Santos abdicou o poder porque percebeu que a sua imagem estava desgastada.
Sim.
Ou seja, as pessoas gostam do MPLA, não é? Convenhamos que existe muita gente que gosta do MPLA, mas não gosta da maneira como, nos últimos tempos, essencialmente a partir de 2002, com a morte do Dr. Jonas Savimbi, a maneira como o presidente José Eduardo dos Santos e a sua entourage distribuíram o poder. E ficaram com uma parte das riquezas. Convenhamos, por exemplo, que olhando para aquilo que é o aspecto do nosso país, existem cargos importantíssimos e empresas importantes para o nosso país, como, por exemplo, a Sonangol, que está na mão da filha do presidente, o Fundo Soberano, que está na mão do filho do presidente, a Semba Comunicações, que está na mão do filho, ou seja, há muita coisa importante que está na mão dos filhos do presidente. Isto irritou muita gente.
Sim,
e, portanto, eu não acredito, isso irritou muita gente. Isto também nos leva a pensar que mesmo que o João Lourenço não vá contra o seu próprio partido, vai levar o partido a expurgar algumas pessoas que já ficaram muito ricas. Inclusive, se tinha proposto que houvesse um crime, que houvesse uma amnistia, quero dizer, que houvesse uma amnistia dos crimes económicos para efetivamente Angola recomeçar. Porque aquelas pessoas que desde 2012 até agora ficaram ricas, essas pessoas praticamente nunca trabalharam. Ficaram ricas do erário público.
Sim.
E se chateou muita gente mesmo dentro do próprio MPLA. O que nós queremos dizer é que, mesmo que ele não vá contra o seu próprio partido, vai mostrar ao partido que é preciso seguir novas diretivas para o MPLA continuar a ser confiado pelas pessoas.
Muito bem. Olha, doutora, eu tenho aqui já este ouvinte à espera, mas de qualquer maneira eu quero só lhe fazer uma pergunta. Uma coisa que eu notei logo na abertura do programa é que você falou na possibilidade de um congresso extraordinário do MPLA. Tem alguma informação concreta sobre isso?
Não tenho. Eu que soube, essa informação é oficiosa, não é? É oficiosa. Vamos ouvindo comentários sobre isso, mas nada é oficial, não é? Nada é oficial. Como sabe, as notícias cá vão correndo, ainda não está nada no WhatsApp nem no Facebook, mas ouvi de um comentador importantíssimo em como o presidente Eduardo Santos devia convocar em dezembro um congresso extraordinário. É tudo oficioso, nada é oficial, são especulações. Vamos ver se isso acontece ou não.
Muito bem.
Acontecer seria bom.
Muito bem. Olha, então agora vamos para este ouvinte, que é o ouvinte Liamo Cuba. Está no Quando Cubango. Senhor Liamo Cuba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Liamo Cuba. Olha, eu quero lhe agradecer imenso ter estado à espera. Eu sei que está à espera há algum tempo, mas agora pronto, o microfone é seu. Faça favor.
Obrigado a todos. Obrigado, Deus da América. Obrigado também. E boa noite aos angolanos. E ao nosso convidado.
Muito boa noite, obrigado.
Muito obrigado.
Para mim, só queria perguntar se afinal o mundo lá junto do Eduardo de Santos é que manda o mundo, ou afinal ele está subordinado embaixo do mundo, o mundo é que lhe manda. Porque nesse preciso momento, por que eu pergunto isso? Pergunto isso porque já aconteceu na versão em dois países aqui em Angola, todo mundo sabe que a gente ganhou. Mas quem fica aí a tomar voto é mesmo o Emperor. E agora, nesse caso, pergunto aos americanos que afinal é potência mundial que pode dar as ordens do mundo, ou afinal o Emperor que dá as ordens do mundo.
Muito ponto, bem.
Ponto 2, só queria reforçar a questão da corrupção, porque a corrupção aqui em Angola é o Emperor. Você que fala do combate à corrupção, quer combater o Emperor. Nesse preciso momento, a outra violação que se verifica aqui no nosso país, não há eleições presidenciais. Há só legislativa. O partido que ganhou, então o presidente é capaz de apanhar a boleia. E agora, nesse preciso momento, se ele roubaram ou disseram que o Emperor que ganhou. Nesse preciso momento, o Emperor ficou com outro. E ele está aí. Quem é que elegeu? Que aqui em Angola não há eleições presidenciais. Essa foi a minha pergunta. Porque nós angolanos já estamos cansados, porque nesse preciso momento, vê-se mesmo que em Angola não há democracia. O que tem aqui é o comunismo, aquilo que o doutor Sabino falava, que o comunismo está vindo. E nessa vez, os americanos não aceitam que o comunismo saberá mesmo de romper com a democracia, apenas eles. Isso é que foi a minha pergunta. Obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Liamo Cuba, no Quando Cubango. Doutor, isto foi mais comentário do que perguntas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas parece que aqui o nosso... O Álvaro Lugero de Andrade parece que tem aqui alguma coisa.
Podia acrescentar mais dois comentários, aí poderia então juntar tudo isto, porque vai ser o mesmo assunto. Isabel Santos regressa à carga e diz: deixe Manuel Vicente ser ouvido em tribunal. Ir a tribunal não quer dizer ser-se culpado. Quer não deve, não teme. É uma forma de demonstrar que o governo angolano está mesmo empenhado em acabar com a corrupção. O Frank Liude diz: João Lourenço não tem o poder para acabar com a corrupção. O poder continua, por sinal, nas mãos de Eduardo dos Santos. E não pode ir contra o seu partido. São dois comentários sobre o mesmo assunto.
Pronto. Doutor, portanto, isto gera em torno daquela questão que você já falou, não é? Sobre a questão da corrupção, se pode combater ou não. Mas este internauta, ou a internauta, já não me lembro se foi ele ou ela, levantou uma questão interessante, que é esta questão do antigo vice-presidente Manuel Vicente ter sido indiciado em Portugal e parece que vai ser julgado à revelia, não sei. Esta é uma questão bastante interessante e que, se o julgamento for para diante, nós não sabemos se vai. Eu li há tempos que havia, vá lá, uma negociação para Manuel Vicente ser julgado, digamos assim, em Angola. Não sei se isso é possível ou não. Mas de qualquer maneira, se isto for para a frente, isto vai ser muito interessante, porque claro está que em tribunal vão vir ao de cima muitas coisas, não é?
Pois, muitas coisas. O que acontece, vieram muitas coisas e, na verdade, nós tivemos o nosso Procurador-Geral da República a dizer que ainda não tinha sido notificada sobre o caso Manuel Vicente, ou seja, não é pela Procuradoria Portuguesa. Mas, para todos os efeitos, nós estamos à espera de desenrolar o caso, disse que vai ser julgado em janeiro de 2018, e, naturalmente, Manuel Vicente continua como deputado da Assembleia Nacional, mas já não é, portanto, vice-presidente, portanto, deixa de gozar das imunidades que, naturalmente, gozava vice-presidente, que podia substituir o presidente nesse âmbito. Era difícil fazer o julgamento, porque, naturalmente, gozava dessas imunidades. Mas agora, nós estamos à espera, de facto, que essa questão se resolva, porque, de alguma maneira, partindo daquilo que é o caso de Manuel Vicente, tem criado um clima não só de desconfiança, como de dissabor na relação entre Angola e Portugal. E quer dizer, os portugueses são muito mais do que uma só pessoa, quer dizer, pese embora seja uma pessoa importante no nosso quadro político, se há situações de corrupção, Manuel Vicente que vá a Portugal responder, como se diz na gíria, quem não deve não teme, portanto, não há nenhuma questão, ele que responde à justiça portuguesa. Agora, tanto, e ele foi indiciado, já sabemos que na parte portuguesa o juiz, penso, ou o procurador que estava responsável do caso, que efetivamente devia receber $700 mil da parte de Manuel Vicente, ou receber, não sabemos exatamente quais são os contornos do caso, já está a contas com a justiça. E tanto nós esperamos em Angola que, se houver alguma questão, Manuel Vicente de facto responda em Portugal, porque também já muito se falou, inclusive existem muitos posts já sobre isso, e várias matérias tratada sobre isso, naturalmente das pessoas especialistas nesta matéria, do direito internacional, em como não há muita defesa, portanto, naquilo que é o direito internacional. Portanto, Manuel Vicente poderá ficar por aqui e, se sair, no caso de não aceitar, portanto, no caso de não ir a Portugal, portanto, poderá ser apanhado em qualquer esquina. Mas também é evidente, aliás, como ouvi também nos comentários hoje de manhã, Manuel Vicente tem bons advogados e certamente eles estarão a tratar desse caso, para que se encontre a melhor solução possível.
Mas olha, doutor, já agora, eu antes tenho aqui mais ouvintes em linha, tenho a dizer, mas eu agora, há uma coisa que me chama a atenção. Eu, como você sabe, eu estou ligado à Angola através da programação aqui da Voz da América. Uma coisa que me chama sempre a atenção é que, quer dizer, este caso em Portugal não é único. Há casos em Espanha, daqueles contratos com a polícia, há casos em França, contratos de venda de armas, com alegações das autoridades. Portanto, em Espanha, por exemplo, este caso ainda está em tribunal, envolve aparentemente várias altas entidades. Depois, casos em França. Mas o que me chama a atenção, mais do que as alegações, é que isto são alegações feitas por autoridades judiciais de países, vá lá, sérios, não é? E em Angola, ninguém diz nada. A nível do governo, as autoridades judiciais em Angola não dizem nada, não pegam em nada ou dizem que estão a investigar.
João Santa Rita, nós aqui em Angola temos um problema. Um problema é gravíssimo e por isso é que nós insistimos em dizer que é preciso que o quadro mude. Nós em Angola temos um problema que nós temos um partido-Estado, ou seja, o MPLA é o Estado. O Estado hoje é o MPLA. O MPLA é o Estado. Qualquer questão que se queira tratar a nível do Estado passa pelo MPLA. Essa é a grande questão. Nós encontramos grandes dificuldades, mesmo a nível da Justiça. A nossa Procuradoria-Geral, por exemplo, é inativa, porque muita coisa tem que passar pelo MPLA, tem que ser censurada pelo MPLA. Isso é um problema. Isto é um problema gravíssimo. Exatamente. Portanto, é por isso que a nossa Procuradoria não se pronuncia sobre muitas questões, mesmo questões de corrupção. Existe muita gente que neste momento estava muito bem na cadeia, atrás das grades. Mas a Procuradoria não se pronuncia. Porque não se pronuncia por quê? Porque a Procuradoria é muito influenciada pelo partido. O partido está dentro do Estado e o Estado é o partido. Portanto, é muito complicado. A luta que se está a fazer e que está fazendo naturalmente os partidos da oposição é que se desligue o partido MPLA do Estado. Mas isto foi cozinhado nos anos 70. Quando o presidente Agostinho Neto tanto proclama a independência em Luanda, e aliás isso está na história do MPLA, num manual de mais de 2000 páginas, onde se diz claramente numa das passagens que, ou seja, os objetivos do Estado devem se subordinar aos objetivos do partido.
Exatamente.
E isso continua até hoje. Este é o grande problema que nós temos em Angola. Portanto, tem-se feito muito para que efetivamente uma coisa seja o partido MPLA, que está no poder há 42 anos, outra coisa seja o Estado angolano, que é diferente do partido MPLA. Num país sério e democrático, mal o Manuel Vicente houvesse essa indiciação em Portugal, ele naturalmente, ou seja, haveriam mecanismos que se deviam despoletar a nível da justiça para ele responder a este caso. Como foi, efetivamente, o caso de José Socrates em Portugal? Temos um primeiro-ministro a ser julgado. Temos no Brasil vários casos onde a justiça funciona de facto, mas aqui a justiça funciona para alguns e para outros não funciona porque estão ligados ao partido do Estado.
Muito bem. Olha, doutor, já tenho aqui mais um ouvinte, que é o ouvinte Albino Nunes, e ele está na Lunda Sul. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Nunes. Olha, obrigado por ter esperado. Faça favor.
Muito bem. É que hoje não tenho pergunta, mas que queria fazer só uma resenha sobre o estado político e econômico.
Sim, faça favor.
Sim. Estamos quase há 30 dias desde que passou as eleições, não é? 30, se não. Naquilo que eu vejo sobre a governança que ainda começa.
Bem, olha, estamos com dificuldades com este ouvinte. Desculpe lá, senhor Albino Nunes. Estamos com dificuldades em ouvi-lo. De qualquer maneira, eu tenho aqui outro ouvinte em linha, que é o ouvinte Armindo Jorge, no Uambo. Senhor Jorge, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo, sim.
Muito bem, senhor Jorge, faça favor, se tiver uma pergunta.
Sim, boa tarde para a Voz da América e boa noite para Angola.
Boa tarde, obrigado.
Sim, eu não tenho muitas perguntas. Somente duas perguntas, para mim basta.
Sim.
A primeira pergunta é a seguinte. O que é que o João Lourenço, como novo presidente da República de Angola, está a pensar sobre os ex-militares, todos eles, não importa que partido, que parte que eles estão, que eles lutaram, mas desde que se fala dos ex-militares, então, o que é que ele está a pensar sobre os ex-militares que ainda nunca foram atendidos? Então, sabemos que isso é um acordo, não é um favor. Então, aquilo que José Eduardo Santos não fez, então, quem poderá fazer a continuidade de atender os ex-militares que não foram ainda abrangidos na Caixa Social e demais que poderão entrar de novo no exército? Essa é a primeira pergunta.
Uhum.
A segunda pergunta, quando é que o ex-presidente José Eduardo Santos será chamado no Tribunal Internacional para ser julgado naquilo que ele fez como mortos, nós acompanhamos aqui em Angola? Porque o Lula da Silva foi preso, então por que o José Eduardo Santos também não pode ser preso?
Muito bem. Ok, obrigado. Era o senhor Armindo Jorge, no Uambo. Doutor, eu não sei se quer comentar esta questão dos esta questão dos ex-militares. Claro, é uma questão que vem aqui semanalmente ou de cima no nosso programa, eu tenho-lhe a dizer. É uma questão que nós já estamos habituados todas as semanas. Há pessoas que telefonam a perguntar sobre isso. Eu não sei se o doutor quer comentar. E claro está esta questão da justiça, não é?
Claro. Houve aqui, a quando da desmobilização das FAPLA, no caso, e dos militares da UNITA, algum mau enquadramento. E sabe que num país corrupto, onde as pessoas não têm bem noção do que querem fazer, todos procuram a melhor maneira de tirar dividendos, mesmo sem ter sido antigos militares. Aqui, a única coisa que digo é que temos que lamentar este caso, mas a verdade é que eu não sei quais são os novos planos. Temos agora o novo ministro da Defesa, naturalmente, que disse que vai, portanto, combater a corrupção dentro do seu ministério. Ou seja, o ministro dos antigos combatentes e veterano da pátria, que é o João Ernesto dos Santos Liberdade, e naturalmente que vai tomar conta deles. Agora, como vai tomar conta deles ainda não sabemos. A verdade é que nós temos muitos dos nossos ex-militares que hoje são seguranças de muitas casas privadas e não recebem aquilo que é o seu subsídio do tempo que combateram e, portanto, em que defenderam este país. Este é um caso que efetivamente esperamos que se resolva. Com relação a José Eduardo Santos ser preso ou não no Tribunal Penal Internacional, eu entendo muito sinceramente, e aqui dou uma opinião muito clara sobre aquilo que eu penso, é que o Tribunal Penal Internacional julga apenas os africanos. Por que razão? E peço desculpas agora porque estou a falar para Washington e estou naturalmente com João Santa Rita, espero que isso não seja mal ouvido, mas a verdade é que João Santa Rita e amigo Armindo, o presidente Bush, penso eu, devia ser o primeiro a comparecer no Tribunal Penal Internacional, quando disse que no Iraque, em 2003, existiam armas de destruição maciça e não havia afinal nada. Hoje destruísse o Iraque.
Eu entendo, por exemplo, que nós devemos ser moderados quando fazemos a apreciação de quem foi José Eduardo Santos. Me parece muito claramente que durante algum tempo José Eduardo Santos conseguiu manter a soberania e naturalmente aquilo que é a grandeza deste país, Angola. Depois, em 2002, depois da morte de Savimbi, entrou-se na corrupção profunda. E aqui percebe-se que ele teve uma parte nesta corrupção que hoje o país vive. Mas daí, aparecer no Tribunal Penal Internacional me parece um excesso, porque de alguma forma eu entendo que nós temos que defender os nossos. Apesar de terem cometido muitos erros, me parece que não haverá nenhuma necessidade de se levar o presidente Eduardo Santos e o seu séquito para o Tribunal Penal Internacional. Penso que estamos bem por aqui. Corrigir aquilo que está mal é evidente que é preciso fazer dentro do pouco partido, mas não haverá necessidade de irmos para o Tribunal Penal Internacional, porque muitos deviam ser julgados e não lá estão.
Muito bem. Olha, doutor, eu só queria dizer aqui, dar aqui uma chega a essa questão do presidente Bush, que é uma questão interessante que muita gente esquece. A administração,
claro,
Bush, a administração Bush foi contra o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos nunca assinaram esse acordo porque não concordam. Dizem que, essas questões de justiça devem ser resolvidas pelos próprios países e só pode haver justiça internacional quando esses países se mostram incapazes de julgar criminosos de guerra. Portanto, só aqui uma chega para mostrar a ironia, talvez,
sim,
da situação.
Claro. Mas Estou completamente de acordo. Agora não tenho bem em mente, mas penso que nós também estamos contra isso.
A Angola não subscreveu o acordo. O Tribunal Penal Internacional. Sim, Angola não é subscritor do acordo e também...
Não somos subscritores, pois
não? Não, Angola não é nem os cinco países do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
É interessante.
Não estou em dúvida com a Alemanha, mas no início nenhum dos cinco, nem a China, nem a Rússia, nem a França, nem os Estados Unidos. Até agora estou certo que não pertencem ao tratado. Tenho dúvidas quanto à Alemanha.
Eu lembro que aqui nos Estados Unidos houve um debate intenso sobre isso.
Claro, muitos países não...
Mas é preciso jogar no seguro, não é? É preciso jogar no seguro. Eu penso que nós conseguimos julgar os nossos crimes. Agora, daqui, partir para o Tribunal Penal Internacional, quer dizer, eu acho que é um excesso.
Muito bem. Álvaro, não sei se há aí mais comentários.
Não, é só mesmo também... O José Simão diz que não somente o Sr. Manuel Vicente, mas todos... os dirigentes do MPLA devem ser julgados pelos crimes cometidos e Isabel dos Santos, quanto aos militares, disse que o problema é resolvido. Tem fácil solução, que é dar-lhes uma reforma. Temos ouvintes aí.
Pronto, sim. Claro. Bem, vamos então para o ouvinte Lírio Maiala, no UIGE. Senhor Maiala, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, Sr. Santa Rita.
Muito obrigado, Sr. Maiala. Está aí à espera, olha, faça favor. Está aí no UIS, no Norte, espero que esteja tudo bem aí, mas faça favor, dê a sua opinião ou a sua pergunta.
Sim, obrigado, Sr. Jornalista.
Obrigado, eu.
Uma boa noite para a equipe em serviço e ao senhor convidado que está a você.
Sim, faça favor.
Muito obrigado. Boa noite. Sim, sim, sim. É para dizer que nós angolanos vivemos uma fase e de primeiro presidente, pouco tempo governou Angola, uma vez o presidente José Eduardo Santos, que há 28 anos, foi governando o país até neste momento. Olha, nós temos um índice de órfãos de guerra, que diz a luta de libertação nacional. Muitos de nós, nossos pais foram comandantes da UFA, aqueles que lutaram com o regime colonial. E até nesse preciso momento, o que estão a beneficiar como herdeiros na taxa social e nas Forças Armadas, são aqueles que até não conheceram onde que isso partiu. Não absolutamente seus pais contribuíram. São capitães, generais. Nós já fizemos muitas documentações da era do Sr. José Eduardo Santos, para ver se pudéssemos conseguir herdarmos a patente dos nossos falecidos pais. Nós somos órfãos de guerra, muitos de nós, a morte que existe muito em Angola. É mesmo a miséria, a vida que se vive quando pensa o passado, aquilo que o homem conseguiu de fazer sobre essa parte e que até aqui não tem sequer um pedaço para poder sobreviver com filhos. Essa é uma parte muito maior que muitas das vezes nós encontramos pessoas dementes, outros são malucos, outro tem problemas mentais que não conseguem mesmo concentrar o problema que se passa nesse país. Outros buscam já que talvez essas pessoas roubam, cometem homicídios. Não, é mesmo o pensamento. O país foi governado, mas não é de uma boa maneira. Não reconhecem aqueles que tanto fizeram, morreram por essa pátria e disseram seus filhos, que nem sequer estão reconhecidos até neste momento. É, a campanha, durante a campanha das eleições que levou o Sr. João Lourenço à Cidade Alta, a sua campanha dizia que ele iria combater a corrupção, iria combater a discriminação. Mas alguns jovens fizeram parte da campanha, dos partidos políticos, até neste momento são perseguidos. Muitos deles vão reprovar, a promessa é feita abertamente, não é de esconder. Nas escolas, os diretores são membros do CAP.
Muito bem.
Prometem reprovar esses alunos por terem feito parte de delegados, de coligações de partidos durante a campanha de 2017. O João Lourenço disse que ele é presidente de todos os angolanos. Quando é que vai sensibilizar? Porque desde o dia 26 que ele tomou a posse, o ponteiro já está a contar o seu tempo que ele vai governar durante 5 anos. Por favor, devia falar com esses seus homens, sabendo que na democracia quem ganha não ganhou. Quem ganha é o povo. Tem povo, é o povo que ganha. O senhor que foi eleito para poder dirigir a liderança deve ocupar-se de ser líder de todos, sem distinção do A nem B. Esse é o problema que nós estamos a encontrar. Muitos de nossos filhos vão reprovar por terem feito parte
muito bem
durante a campanha aos partidos políticos.
Pronto, obrigado. Era o senhor Lírio Maiala, no IJA. Doutora, portanto, vá lá, isto mais um comentário sobre esta questão dos veteranos de guerra e depois dos seus filhos e também esta questão de favoritismos. Eu não sei se tem alguma coisa a comentar sobre isto, se não talvez possamos passar aí às redes sociais, ver se há mais algum comentário aí.
Pois, o que eu tenho a comentar, mas é muito rápido, é dizer que nós precisamos de fazer uma corrente muito grande, essencialmente com as províncias que não sejam Luanda, não é? Porque, na verdade, nós ainda ouvimos falar, em algumas províncias que não sejam Luanda, em como há muita intimidação da parte do MPLA, né? Essencialmente naquelas pessoas que não se filiam ao partido e que fazem outra coisa, e ou que pertencem a outros partidos políticos, muitas vezes são fechadas as portas. Eu penso que é preciso fazer uma corrente muito, muito grande, no sentido de fazer perceber ao MPLA de que, de facto, o João Lourenço deve governar para todos, e aqueles que estão, que são governadores provinciais também são governadores para todos, e não apenas dos seus correligionários partidários.
Muito bem. Álvaro, comentários aí nas redes sociais.
Para temos mais a Carmelite Bombad, diz só Gostei Cota, não sei qual dos dois nos refere. Ou então ao Paquice. Ou então Albino Paquice. Mas é um documentário que nós temos aqui. Os outros comentários que tínhamos já lido.
Muito bem.
Mas estamos
olha,
a caminhar
doutor, em termos de prioridades para este governo, eu sei que os problemas de Angola são imensos, não é? Desde problemas financeiros a problemas sociais. Mas você tem alguma preferência, digamos assim, sobre quais seriam as prioridades absolutamente necessárias deste governo?
Jota Rita, eu penso, e na minha visão e de muitos, é que este governo deve, a princípio, combater a corrupção. Este governo tem a grande responsabilidade de combater a corrupção. E o facto de o presidente João Lourenço ter apresentado um novo elenco para o seu gabinete mais direto, não é? Na presidência da República, ter apresentado os jovens que pensam de maneira diferente, e me parece que ter reunido à sua volta jovens, é mesmo no sentido de ele próprio orientar estes jovens para eles poderem supervisionar, naturalmente, tudo aquilo que é o trabalho que se faz na presidência da República, porque nós sabemos, não me parece que haja imediatamente uma revisão constitucional e, portanto, continuaremos a ter o presidente como titular do Poder Executivo, portanto, tudo aquilo que ele disser é o que se faz. Me parece que o facto dele ter jovens no seu gabinete e, naturalmente, à sua volta, vai fazer com que ele tenha, de facto, essa intenção de combater a corrupção. Primeiro, combater a corrupção. Porque a corrupção é como uma guerra, João Santa Rita. A corrupção é como uma guerra. A corrupção mata tanto como uma guerra. Portanto, começando a combater a corrupção, conseguiremos, sim senhor, diversificar a economia. Porque nós não podemos, por exemplo, falar de diversificação da economia quando não temos em conta estudos importantíssimos que se fazem, por exemplo, na Universidade Católica, que é uma das universidades que apresenta resultados todos os anos, não é? Porque aqueles são praticamente contra. Ou seja, se o Presidente da República e a sua comitiva, os seus ministros, ficarem mais atentos àquelas pessoas que opinam e que escrevem sobre as realidades do país,
talvez sim conseguiremos diversificar a economia. Porque o combate à corrupção está no cerne da grande questão, porque combatendo a corrupção abrem-se muitas portas. João Santa Rita, para ter uma ideia, este país é tão rico e há tanta coisa que poderia acontecer neste país, mas muita coisa não acontece por causa da mixa, por causa da comissão. Existem pessoas que não fazem nada deste país, vivem de comissões. Estas comissões têm que acabar. Tudo isso é corrupção, está a perceber? Portanto, penso que combatendo a corrupção, muita coisa ficará completamente modificada no nosso país. Depois o resto vem a seguir.
Bem, vai ser duro, de qualquer maneira. Vai ser uma guerra dura. Olha, professor, bem, Álvaro, não sei se mais alguma coisa aí, muitos internautas. De qualquer maneira, doutor, estamos a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer imenso. Eu quero lhe agradecer imenso o facto de ter participado aqui. Foi muito elucidativo e também tivemos sorte que as comunicações estavam excelentes hoje. Eu espero que, portanto, num futuro próximo, o doutor, nós possamos falar consigo mais uma vez, ou talvez para comentar só episodicamente certas questões políticas em Angola. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado.
Eu é que agradeço e, naturalmente, nós estamos abertos a qualquer comentário, porque o nosso país precisa de crescer e, acima de tudo, para mudarmos o país, temos primeiro que mudar a consciência das pessoas, não é? Porque muito se fala dos nossos dirigentes, mas nós próprios precisamos de olhar para as coisas de maneira diferente. Portanto, se for para ajudar a mudar os angolanos e a consciência dos angolanos, estamos sempre disponíveis para qualquer solicitação. Eu que agradeço, João Santa Rita, também eu que agradeço a Voz da América.
Pronto, muito obrigado e ficamos então assim já combinados para uma próxima opinião. E eu quero também agradecer aos ouvintes que participaram. Eu sei que houve um ouvinte que tivemos que cortar porque não estava a chegar em boas condições. Nós pedimos desculpa, mas desejamos já envie o seu número de novo para um próximo programa. Não se esqueça, sempre que quiserem participar têm que mandar o número de telefone, aqueles que fazem pelo telefone. Portanto, não se esqueça, à sexta-feira é dia do Angola. Fala só!